Muito bem, neste momento, com muita satisfação, eu recebo aqui nos estúdios da CBN Cascavel o Eric Mendonça, publicitário, e que é um dos convidados, um dos nomes de peso que estará na SEMCON 2025, evento promovido pelos cursos de Publicidade, Propaganda e Design Gráfico da Univel. E, na oportunidade, claro, vai palestrar aqui, conversar sobre o mundo da publicidade. E, passando aqui nos estúdios da CBN, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre esse universo tão criativo e tão inovador ao mesmo tempo. Eric, bem-vindo à CBN, boa tarde.
Muito obrigado, um prazer estar aqui conversando com vocês. Tá voltando para Cascavel, né? Há 7 anos eu pude estar no mesmo evento e feliz de poder compartilhar um pouco da minha trajetória ao longo desses 18, quase 20 anos de carreira no mercado publicitário e criação especificamente de São Paulo e do mundo, né?
Eric, você tem um currículo muito robusto, você tem uma experiência muito riquíssima já na sua área de atuação. Nesse sentido, eu pergunto para você, como que você acompanha e avalia essas novas tendências que estão dentro do mercado publicitário?
Perfeito. Eu acho que não podemos deixar de falar acho que talvez desse novo fenômeno das inteligências artificiais que realmente estão chegando e crescendo muito em pouco tempo, né? Eu acho que estamos na etapa 1, né? Na ponta do iceberg, ainda a gente não sabe o que vai acontecer, mas já sabemos que coisas estão mudando, não só no mercado publicitário, mas no mundo, com o advento, com o avanço dessas tecnologias, né? Então, é um momento de leitura, no momento de estudo mesmo, acho que de todos, para a gente se adaptar e tentar usá-la, de repente, da forma correta, né? Eu acredito que, como suporte, né, ainda as nossas funções, não sou alarmista, não acho que as máquinas vão roubar os nossos empregos, mas talvez a gente precise entender e se adaptar a esse surgimento, né? Eu acho que tal qual o surgimento da internet, dentro desse avanço da internet, eu acho que a inteligência artificial vem com esse peso, felizmente e infelizmente.
Eu não sei se você concorda com essa leitura que eu vou propor aqui, mas me parece também que conforme o acesso à inteligência for democratizado, talvez as pessoas que buscarem os profissionais da publicidade talvez vão valorizar esse trabalho feito pelas mãos de um publicitário e não por uma inteligência, porque a IA vai estar produzindo muita coisa e qualquer coisa. Então acaba que se torna, parece que algo muito trivial, muito banal. E diferente do trabalho de um publicitário, que é algo pensado, é algo que foi elaborado com muito cuidado para se atender a uma determinada expectativa. Então me parece que muito embora a inteligência consiga apresentar algum produto final, ainda assim, o trabalho do publicitário, ele não é só o produto final, mas tem muita coisa por trás disso, não é?
Perfeito, acho que essa foi uma das melhores leituras que eu vi ultimamente, né? A pergunta faz muito sentido e eu concordo com sua visão. Eu acho que pensar num futuro próximo vai ser um artigo de luxo, né? Eu prefiro achar que eu não gostaria de terceirizar meu pensamento, sabe? Eu acho que muitas pessoas fazem isso e estão perdendo de crescer, de evoluir. Isso pensando em uma larga escala, eu acho que a gente cria uma sociedade pouco inteligente, né? Se a gente for analisar. Então, o nosso trabalho, o trabalho de um criativo, né? Trabalho com criatividade em geral, seja qual for o ramo, música, audiovisual, propaganda, é um trabalho que ele é técnico, ele é demorado, ele é de tentativa e erro, e principalmente é um trabalho subjetivo. É muito difícil, você até tentam colocar uma métrica, dados, para tentar ler, tentar ler de alguma forma o impacto que uma ideia tenha nas pessoas, mas é uma coisa subjetiva. Não dá para saber se o que eu criei toca no seu coração, pode tocar no coração de um mais do que do outro. Não existe essa métrica palpável. Eu acho que a inteligência artificial você se coloca num lugar muito cartesiano, racional e pouco subjetivo. Então, eu ainda acredito que o emocional, esse tocar, essa coisa que é humana, vai prevalece. Mas eu também não posso ser cético e negligenciar algo que está crescendo e que realmente pode ser usado muito ao nosso favor. Eu acho que como suporte pode ser muito útil se bem usado, sim. Porém, também não sei para onde a gente vai, porque é o que eu falei, está evoluindo muito rápido e algumas coisas impressionam, assim. Então, é uma leitura, mas eu prefiro achar que eu vou conseguir, não só eu, mas pessoas que trabalham com criatividade, com emoção, com narrativa, vão continuar até talvez mais valorizados, né? Esse, como você falou, acho bem, bem interessante os makers, né? As pessoas que trabalham de forma manual, com artesania, com uma coisa que só o tempo pode lapidar, né? Uma coisa que a IA te dá em segundos, às vezes não vai ser tão boa quanto, de repente, uma propaganda ou um filme ou uma série que uma pessoa, né, concebe e desenvolve por 10, 15, até 20 anos. Tem casos de livros, né, de filmes, de séries, que a pessoa está concebendo e lapidando há 15, 20 anos. Eu não acredito que a IA consiga chegar nessa profundidade, não.
É. Me chamou a atenção quando você falava da subjetividade, e eu acho que a propaganda lá consegue transitar muito bem por isso. Tanto é que as pessoas mais velhas, mais experientes, até hoje se recordam de propagandas dos anos 80, dos anos 90, comerciais memoráveis da televisão, do rádio ou de outros meios de comunicação. Então acaba que realmente talvez seja nesses momentos, porque eu acho que quem consome isso talvez não se dá muito conta naquele momento tudo o que está acontecendo efetivamente naquela peça publicitária e por que ela foi pensada dessa forma. Porém, ele reverbera aquilo. Então você se lembra de um comercial antigo, você lembra de um jingle de um determinado produto ou de uma determinada empresa. Então acho que essa subjetividade, o tocar as pessoas, está muito isso, e a publicidade faz muito bem isso, né?
Exato. O que a publicidade faz, bem resumidamente, é você absorver insights que a gente fala do cotidiano, né? A gente absorve coisas que todo mundo se identifica ou sabe ou vê, e a gente coloca isso em forma de um comercial ou um anúncio, agora muito para o entretenimento, né? Propaganda está virando muito entretenimento. A gente, né, sei muito bem que, a depender da propaganda, a pessoa não quer consumir aquilo, é algo invasivo. Então a gente tem que tentar achar meios para que seja natural e que entretenha, que faça, que toque e que faça as pessoas se divertirem ou se emocionarem, tocar de alguma forma, causar alguma sensação ou algumas sensações, né? E algumas propagandas, elas tiveram esse papel, né? De repente absorver um jargão ou uma expressão popular e fazer com que ela reverberasse e virasse, de repente, uma coisa que você usa no seu cotidiano. Tem mil exemplos, né, de expressões ou de jingles que você fica... Pô, se a gente for analisar aquele do Pipoca com Guaraná ou dos mamíferos da Parmalat, isso a gente tá falando dos anos 90, 2000, que no inconsciente você ainda lembra da letra ou do como te impactou, e uma marca tava ali assinando, era uma coadjuvante ali, uma figurante dentro dessa expressão, né? Então eu acho que a propaganda tem um papel de tocar, de absorver e de repente, mostrar para a população o que ela já vê no dia a dia. Então, seja na comédia, seja mais emocional, enfim, acho que a gente tem esse desafio diário de tocar pessoas. E isso não é fácil, é um trabalho que é técnico, ele é exaustivo, mas ele também é gratificante quando dá certo. Muitas vezes dá, muitas vezes não.
Bom, além da inteligência artificial, quero também comentar com você, Eric, uma outra tendência que eu tenho observado dentro da publicidade, e aqui falando especificamente de um meio que é a televisão. Hoje nota-se, por exemplo, que ações de publicidade estão dentro dos capítulos das novelas, por exemplo. Programas de auditório, que hoje, ali, aquele momento do merchan, que o apresentador apresenta ali um produto ou uma determinada empresa, já é feito de uma outra forma e não daquela forma tradicional como nós conhecíamos. Então, essas mudanças, até mesmo na forma de se fazer peças publicitárias, esses merchandisings ou qualquer outra coisa que venda um produto, isso tem mudado. Isso realmente tem causado um impacto no consumidor?
Sim, há um tempo já, né? Eu acho que foi se dissipando um pouco os meios, né? Antes a gente tinha muito claro rádio, jornal, revista, mídia impressa em geral, out of home, que são as mídias exteriores, outdoors, né? De forma geral, e a televisão, que é onde você massificava e você conseguia falar com todas as pessoas. Com o avanço da internet e das redes sociais, você consegue nichar. Então, o que antes você, né, criava uma comunicação para 50, 60 milhões, hoje você entende que você tem muitos nichos, e para cada nicho, para cada tribo, por assim dizer, para cada target público-alvo, você tem uma mídia que faz mais sentido, e um jeito de falar, de comunicar, né? Eu acho que é isso, a propaganda também... Em algum momento ela virou algo invasivo, virou algo que de repente não fazia sentido em alguns meios ser consumidos. E você agora tendo essa infinidade de meios diferentes, né, você consegue, né, para cada marca, para cada produto que você venha vender, você consegue direcionar exatamente para aquele público. Então houve uma mudança... grande, ainda continua, né? Cada, sei lá, 5, 10 anos surge uma nova rede social que tem seus códigos, tem seu target, tem, né, gerações que consomem de outra forma, né? A geração Z consome diferente dos millennials, que consumiam diferente dos anteriores. Então, para isso a gente vai se adaptando à velocidade do mundo, que é muito rápida hoje, e a gente vai tentando... se adaptar e comunicar da forma que faz mais sentido para cada meio, para cada nicho, para cada público, né?
Eric, outra coisa também que eu acho que o consumidor já começou a perceber em relação à publicidade, à propaganda, algumas grandes marcas, algumas grandes empresas, principalmente do varejo do Brasil, têm aparecido nas peças publicitárias o próprio dono, o próprio sócio como garoto propaganda daquela marca. E não é apenas uma marca, uma grande empresa. Temos várias ali em que você vê o dono sendo o rosto daquela marca. Antigamente não era dessa forma, ou pelo menos não na grande maioria. Era muito raro ver alguma coisa desse tipo e agora parece que se tornou uma tendência. Existe algum propósito por trás disso? É criar alguma conexão entre aquela marca e o consumidor?
Eu, assim, não é uma coisa que eu parei para pensar muito a respeito. Eu acho que é uma tendência que foi, de forma empírica, ali foi fazendo sentido, mas eu acho que quando, tentando entender aqui com você, quando você coloca, né, quando o dono coloca a sua cara ali nos seus produtos, eu acho que passa uma credibilidade a mais, né? Como a gente tá falando de varejo, né, tipo, de vendas de massa... Eu acho que ajuda. Eu não lembro de ter alguma técnica específica, alguma coisa, mas eu acho que foi algo que foi funcionando para um, funcionando para outro. A minha leitura é um pouco parecida com a sua, de tipo da credibilidade que tem por trás de beleza. Ó, não sou um CNPJ, quer dizer, eu sou um CNPJ, mas espera aí, se der algum problema, ó, eu respondo pelo que eu vendo, mesmo que sejam marcas que falem com milhões de pessoas, que vendam para milhões de pessoas, né?
Isso. Bom, Eric, a sua passagem por Cascavel se dá pela sua palestra, pelo convite que foi feito a você para a sua palestra na Semana Integrada de Comunicação da Univel, dentro do curso de Publicidade, Propaganda e Designer Gráfico. Como que você pretende trazer essa sua experiência, toda essa sua bagagem? Porque, assim, são alunos que estão na graduação e que já dentro da graduação estão tendo que lidar com essas inovações do mercado. E eu acho que é um comparativo interessante, porque imagino eu que na sua graduação a realidade era outra. E agora é um outro universo, não é?
Cara, totalmente diferente. Pô, eu me formei em 2009, vamos supor que Eu estou no mercado há uns 18 anos, né? E é totalmente diferente, como falou, muda-se geração, muda-se a forma de consumo, muda-se a mentalidade, né? Eu acho que essa geração Z, essa geração nova, ela tem algumas coisas bem valiosas, assim, em questão de posicionamento, em questão de leitura de vida mesmo, de liberdade, coisas que gerações anteriores tinham dificuldade de lidar, né? Eu acho que a gente tem uma quebra grande pós-pandemia de pensamento de forma generalizada, em que as pessoas começam a tentar achar forma de trabalhar, de trabalho mais flexíveis, que possam te dar mais qualidade de vida, que possam fazer com que sua saúde mental fique mais regulada. Então, eu vou tentar trazer nesse papo hoje, contar um pouquinho dessa minha trajetória, né? Ao longo desses quase 20 anos, as minhas conquistas, né, no Festival de Cannes, em alguns anos diferentes, as minhas passagens por grandes agências, por holdings, né, por grupos globais, mas agora também no momento de uma nova fase da minha carreira, em que eu fiz algumas escolhas baseadas em qualidade de vida barra novos modelos de trabalho, né? Eu acredito muito no modelo, pelo menos para nossa área, no modelo não presencial ou presencial de forma inteligente, em que você hoje a gente tem acesso a qualquer. Eu trabalho para o Canadá, para Dubai, para os Estados Unidos, para o México e moro em, hoje não moro mais na capital, moro em Ubatuba, que é o litoral norte de São Paulo, em que eu consigo ter um pouco mais de qualidade de vida e eu não, modéstia à parte, eu não acho que deixe a desejar por morar em São Paulo, morar numa megalópole, eu estar vivendo isso. Então, eu trago acho que três momentos, um pouco da minha trajetória, um pouco dos meus trabalhos rapidamente, desses pensamentos que me levaram às decisões e agora, há 2 anos, 3 anos, eu comecei a empreender, virei empresário, tenho duas empresas no ramo, vou abrir minha terceira empresa no ramo de publicidade e propaganda, comunicação, em que eu tento usar essas habilidades, essas skills que eu aprendi na publicidade e tento criar novas formas de trabalhar, né? Não tão convencionais, e dividir um pouquinho, porque eu acho que essa galera tá querendo entender modelos novos, né? Esses modelos que eu vivi, eles estão um pouquinho caindo em desuso. As grandes corporações de 700 mil funcionários que existem, ainda existem hoje, estão se tornando várias empresas mais enxutas e que dão mais voz para os colaboradores, para os funcionários. Então, eu tendo a achar que o meu lugar agora é mais nesses lugares em que todo menos verticais e mais horizontais, em que todo mundo constrói e todo mundo cresce junto.
Eric, para finalizarmos a nossa entrevista, eu não sei na região de São Paulo, mas aqui na nossa região, no estado do Paraná, nota-se uma certa carência de bons profissionais na área da publicidade, da propaganda. Nesse sentido, podemos pensar que é algo um pouco geral, no sentido de podemos contar com jovens que estão aí nas graduações e que estão buscando e que vão sim ter boas oportunidades no mercado de trabalho, justamente por termos uma grande demanda?
Perfeito. Eu acho que é para finalizar, acho que é um ótimo assunto. Eu sou de Aracaju, Sergipe, o menor estado do Brasil. E quando eu saí de lá, não saberia que eu ia chegar onde eu cheguei. E eu sou a prova que realmente depende do lugar que você vem, que você está, que você pode chegar aonde quiser, em qualquer lugar do mundo. E só uma coisa interessante. Cascavel é um lugar em que tem ótimos profissionais de propaganda, de criação especificamente. Eu conheço alguns que eu conheci na palestra anterior. Uma delas específico trabalhou comigo, é um talento em ascensão. Acho que ela vai inclusive amanhã participar. Mas pessoas, eu também conheço uma agência daqui que eu gosto bastante do trabalho. Acho que não fica devendo em nada em outros lugares, de outros lugares, de outro eixo, mas o mercado publicitário, de forma geral, ele é ainda concentrado em São Paulo. Não é nem mais eixo Rio-São Paulo que já foi, ele é São Paulo. E eu quero trazer exatamente esse olhar que dá para descentralizar. A gente vive num país continental que é o Brasil, gigantesco, e não pode ser só um lugar que abriga e que impulsiona mentes, né, criativas e que podem ser brilhantes de qualquer lugar do Brasil. E é isso que eu quero tentar dividir, e se eu conseguir inspirar ou tocar uma, duas, três pessoas, como aconteceu nas últimas vezes, eu vou ficar muito feliz.
Muito bem, Eric, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite, passar aqui no estúdio da CBN. Muito sucesso na sua trajetória.
Muito obrigado, um prazer.
Nós conversamos nesse momento aqui na CBN Cascavel com o Eric Mendonça, publicitário, palestrante da Semana Integrada de Comunicação dos cursos de Design Gráfico e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Univella.